trouxe isso aqui do futuro e... agora está apagado.
É claro que se apagou.
O que isso quer dizer?
Significa que o seu futuro ainda não foi escrito. Não existe. Seu futuro é o que você quiser fazer. Portanto, faça o bem. Vocês dois.
Faremos, doutor.
Para trás. Muito bem, meninos. Afivelar os cintos.
Ei, doutor. Para onde vai agora? De volta para o futuro?
Não. Eu já estive lá.
Olá galera, tudo bem? Aqui é o Ulisses do Apenas um Cast, eu tô aqui com Eliomar Júnior, com Sebastian Carlos e hoje a gente tá com dois convidados muito especiais, a Thaís do PQP Cast.
E aí galera, eu sou a Tata Finotto, sou lá do PQP Cast, publicitária e jornalista de São Paulo.
É isso aí. Além disso, a gente tá com o Rodrigo Bamondes, o Bamondes, do Confiante. De São Paulo também, gerente de projetos.
Opa, olá, tudo bem, gente? Prazer estar aqui.
E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente está doido para falar, já adiou duas vezes essa gravação, que é sobre futuros distópicos. Então a gente já conhece vários autores que falam sobre isso, né? George Orwell, Arthur C. Clarke, e eles propuseram um futuro que, na verdade, era o nosso presente de hoje, que devia ser um caos, né? Aquele Mad Max e tal. E hoje a gente percebe que não aconteceu exatamente do mesmo jeito que eles previram, né? Então hoje a gente vai estar aqui para poder discutir isso, tentar entender por que que o futuro não é mais como era antigamente. Essa que é a ideia.
Não consegue, né, Moisés?
Referência brasileira, né?
Apenas um Cast, cotidiano em estéreo.
Desses autores aí que já falaram de futuros distópicos e tal, quem é que vocês já leram e o que vocês acham das ideias dessas pessoas sobre o que é o futuro?
Cara, eu acho que ninguém acertou, velho.
Dá bem, né? Não, alguns autores, eles acertaram algumas coisas. Mesmo se você for ver tanto de livros quanto de filmes, tem pontos que eles acertaram na mosca e as grandes previsões em geral eles erram. Eles acertam normalmente as pequenas coisas, exceção do H.G. Wells.
Eu ia falar isso. Tem algumas coisas que elas até, de certa forma, parecem alguns vestígios no que a gente vive. Por exemplo, não temos exatamente alguma coisa que nos vigia, mas existe o Google. Quantas vezes você não fez uma pesquisa no Google e na mesma semana seu Facebook já estava te sugerindo, por exemplo, algumas coisas relacionadas às pesquisas que você fez, seu Google já estava te redirecionando, se você usa Gmail, por exemplo, seu Gmail já sugeria alguns e-mails, entre aspas, de coisas para você clicar. Então, de certa forma, nós estamos sendo monitorados. Não existe, assim, uma infraestrutura, mas sim, somos vigiados 24 horas por dia.
Mas quando você fala disso, você tá falando daquele livro do George Orwell, né? O 1984, que tinha o Big Brother e tal. Esse é um dos meus livros preferidos, cara. E é interessante isso, né? Porque tem aquela parada, assim, do 1984 contra o Admirável no Mundo Novo, assim, de dois futuros que seriam muito diferentes, né?
E você quer ver uma coisa? O 1984, o grande erro dele foi pensar de que uma observação contínua, as pessoas elas gostariam só da privacidade. E a gente está numa sociedade que, conforme essa sociedade que nasceu num outro paradigma, num paradigma de que tudo pode ser publicado, você quer ser uma estrela, você quer aparecer, a privacidade, as pessoas começam a se deixar invadir. Então acontece ele acertou na ideia, mas ele errou em como as pessoas veriam aquela ideia. Então, se você olhar bem as pessoas mais antigas, muitas delas não querem entrar na rede. Os mais velhos não querem nem saber. Em compensação, os mais novos, eles já nascem lá, já tem foto por exemplo, quem nasceu 2006 pra cá, muito provavelmente tem foto do Facebook a partir dos 3 anos. Entendeu? É outra característica de encarar a rede, ela encara aquilo como algo que sempre existiu.
Mas só que aí tem que avaliar o contexto. No caso do livro, muitas das ações que você poderia cometer, ações simples até, como escrever, por exemplo, era condenado, entendeu? É muito diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Tem que ter um contexto aí.
Vocês acham que o livro, ele é uma ficção científica ou ele é alguma outra coisa? Sei lá, uma ficção política, sei lá.
Eu acho, sinceramente, assim, falando na moral, eu acho que é, na verdade, um grito político. Que nem George Orwell também escreveu A Revolução dos Bichos, né? Ele,
muito bom.
Que era uma crítica ao comunismo e tal. Eu acho que era, na verdade, uma crítica a estados totalitários e uma tentativa de tentar influenciar a luta contra o totalitarismo também, entendeu?
Sim, sim, porque tem totalitarismo tanto de direita quanto de esquerda, né? E esses são a pior coisa que pode ter, é porque o totalitário, ele acha que tá certo, ele tem só um jeito de fazer e você tem que se comportar daquela forma, né? Ou seja, qualquer vontade própria ou vontade de agir diferente daquilo, as sanções são muito graves, né?
Às vezes eu fico pensando sobre isso, sobre coisas assim. Se você parar para refletir um pouco, na verdade, essas obras foram escritas em um determinado ponto, certo? Então, assim, a partir daquele ponto na história, toda a informação que eles tinham era daquele contexto, daquela sociedade onde eles estavam inseridos. Mas, a partir dali, talvez alguns livros tenham sido, para mim, muito mais um alerta, na verdade, e um grito para, olha, se continuar como está desse jeito, talvez, em um futuro distante, nós podemos chegar em alguma coisa desse tipo. E aí eles escrevem o que pode ser, o que poderia ser um alerta, o que poderia ser um grito de socorro, o que poderia ser o exagerado daquilo que é vivido. O que você pega em muitas obras, os autores pensam numa realidade que é uma realidade aumentada, onde toda catástrofe aconteceu. E serve um pouco para refletir, poxa, se tudo der errado, olha o que pode acontecer. Pode ser muita obra de ficção, pode ser muita coisa que nem tem uma razão política por trás, como muitos livros de distopia, mas tem muitos deles que eu acho que talvez seja um próprio medo.
Por exemplo, eu lembro de um filme que é o Day After.
Muito bom.
O Day After, ele conta o dia seguinte de um ataque nuclear de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, e União Soviética na época. E ele, aquilo foi tão chocante para o americano, com ataques nucleares. Ele mostra lá o Steve Guttenberg, ele perdendo o cabelo, todos os personagens, eles vão sofrendo todo tipo de degradação, e esse tipo de degradação acontecem mortes estúpidas e etc. Você vai vendo a situação que as pessoas vão passando, e aquilo naquela época meio que foi um choque para os americanos, e ajudou muito, dizem, né, que aquilo ajudou muito a consciência do americano médio a querer parar com esse negócio, entrar num negócio mais tranquilo do que ficar simplesmente querendo bombardear o outro país, porque a consequência para eles também ia ser grave. O interessante é ver como esses alertas vão ser encarados, né?
Apenas um cast. Na verdade, esse lance de literatura distópica não acabou, né? A gente tem um grande exemplo de um grande sucesso que já tá no quarto, quinto filme, sei lá, que é os Jogos Vorazes. Mas eu acho que os Jogos Vorazes, ele é muito diferente dessa coisa dos anos 60, 50, assim. De que maneira essa cultura de literatura distópica, ela se transformou de lá pra cá? O que vocês acham?
Eu tava ouvindo até a crítica lá do pessoal do Cabuloso Cast sobre os Jogos Vorazes. Uma coisa que eles comentam muito da Suzanne Collins, né? Ela é filha de militares. E o pai dela lutou, acho que na Guerra da Coreia e tudo. Então, muitas das coisas que ela fala lá, você pode ver que, na verdade, a tecnologia lá é pano de fundo. O plot lá dela é como você vira um soldado, como você é manipulado, enquanto porque a Katniss ela é manipulada o tempo inteiro. Quando ela é o tributo e depois quando ela é uma rebelde. Ela também é manipulada pelo lado rebelde. E isso é uma coisa assim, que ela tá mostrando assim, olha, não importa, se você se tornou um soldado, você tá sendo manipulado, cara. Isso que eu acho que é... E nesse ponto, por exemplo, o Jogos Vorazes, ele se distancia muito das outras, dos outros, desse viés mais juvenil que algumas produções têm como Maze Runner, justamente por essa diferença. Porque ela tem um embasamento mais profundo, né? É que nem, por exemplo, vamos falar assim, até a gente tem futuros distópicos, a gente tem passados distópicos, às vezes. Você pega, por exemplo, uma menina que roubava livros. Ela é uma anedota de uma situação real, mas ela ele quer mostrar uma distopia, só que ao mesmo tempo é assim, ele não viveu aquilo, ele foi conversar aquilo com os avós. Então ele também tá fantasiando aquilo. Uhum. E ele tá falando aquilo do passado pra alertar o futuro, que ele vê de risco, né? Da mesma forma que lá o George Orwell ou outras pessoas pensaram também. Eles falaram, olha, se acontecer assim, vai ficar dessa forma. Dizem até que aquelas profecias do Nostradamus, dizem que quem entende, fala assim, ó, o que ele fez foi, ele pegou a história antiga, pegou tipo 200, 300 anos de história e pensou e fez eu tô esquecendo do verbo, fez tipo como se fosse como se fosse dali pra frente e a história fosse se repetir, entendeu? E esse que é o ponto. Aí tu falou, ó, um papo aconteceu assim, ah, então daqui tantos anos vai acontecer isso. Ah, guerras acontecem em tanto tempo. Ah, então daqui a tanto tempo vai ter guerra, entendeu?
Hunger Games, eu acho ele incrível, porque ele tem, é realmente o que o Rodrigo falou, sabe? Ele tem um viés um pouco mais de crítica social. Na verdade, ele é uma mega crítica social em alguns pontos. Por exemplo, você pega as pessoas da capital, elas...
É verdade.
Traduzem... Na verdade, elas personificam as pessoas fúteis. Elas são elas são a nossa sociedade que não se importa com as mazelas de outros povos, de outras pessoas. Elas não se importam que alguém está sofrendo para elas terem as plásticas delas e viverem jovens para sempre e terem toda a modernidade social que elas estão acostumadas e que elas não conseguem viver sem. Elas se importam, tem gente passando fome. E assim, eles são o ápice do fútil. Uhum. Eles são o ápice
quase o funk paulistano.
Da ostentação pela aparência.
Caraca,
eles. Eles ficam extremamente ofendidos quando alguém tenta quebrar um modelo de vida deles. Que é meio que acontece assim, que a gente tá vendo na situação política atual. Se tem alguma coisa que vai quebrar o seu modelo que você tá acostumado de política, seja para um lado ou para outro, as pessoas já ficam com medo que alguém vai mexer no umbigo dela.
Você está ouvindo apenas um cast.
Eu observo que eu não sou muito habituê de filmes assim, eu assisti poucos, na verdade, mas os poucos que eu assisti, dá pra você fazer essa divisão. Por exemplo, 1984 é uma coisa mais política. À medida que você vai avançando no tempo, você vê o foco muito mais nas coisas tecnológicas. Eu poderia citar Matrix também, vários e vários filmes. Tem um horrível que é do Keanu Reeves, aquele Johnny Mnemonic.
É muito
que ele
horrível.
Também é. Tem um golfinho lá cibernético e tal. Uh-huh. Tem Laranja Mecânica também, se você for contar também, que é uma coisa que tá mais ou menos no meio do caminho entre os dois. Mas à medida que eu vou vendo mais, ele aparece que a ideia toda sempre é coisa ruim, sempre. Nunca é assim um futuro distópico bacana. Ah, não, legal não. No futuro seremos todos, que nem tu falou aquela vez, eles todos hippies, vamos escutar Matanza e tal, não sei o quê. E não vai ter estado. Nunca é desse jeito, cara. Sempre todo mundo na merda, ou na sociedade com rígido controle, como por exemplo o Gattaca, que pegou a parte da engenharia genética, né?
Muito, muito bom, né? O filme com o Jude Law e o. A Uma Thurman, né? Muito bom.
Isso.
Mas eu posso discordar de você, que eu tenho um livro em que o futuro é distópico, mas é tudo bom. Assim, é bom de um jeito esquisito, mas é bom. Que é o Admirável Mundo Novo. Que, na verdade, você tem uma sociedade totalmente diferente, assim, mas ela funciona. As pessoas são felizes, elas morrem jovens, elas ficam drogadas o tempo inteiro, mas, assim, é uma felicidade diferente, sabe? E aí o cara que é
drogas,
infeliz...
Drogas, sexo...
Rock and roll, basicamente, é isso.
Tinha rock and roll, né?
Não sei. Mas a única pessoa infeliz é o cara que leu Shakespeare. Então as pessoas elas são felizes pela ignorância, no fim das contas. Os caras foram muito sagazes, o autor, ele foi muito sagaz de entender uma sociedade que tudo que importa é a aparência e a juventude, eu acho.
Meu ponto é um pouquinho... eu concordo, nisso eu concordo com você, ok? Mas o que acontece, na verdade? Porque senão não tem plot. Pronto. É isso, se for tudo lindo e tudo maravilhoso, não tem por que ter alguém que pensa diferente e faz acontecer naquele livro, naquele filme.
É que nem... por que tem um idiota que vai lá procurar morrer? Porque se não tiver um idiota que vai lá procurar morrer, não tem terror, caramba.
Exato, porque que tem sempre alguém que sobe a droga da escada? É o maior erro do filme de terror. Sempre tem algum imbecil que sobe a droga da escada. Enfim.
É que você tá falando, eu tô pensando no... aquele filme do Jim Carrey, que ele... A vida de...
Ah, que ele é vigiado?
Não, não.
Tá na ponta da língua.
A vida que ele fica dentro de uma cúpula lá.
Então, que ele é vigiado.
Show de Truman, o show da vida.
Show de Truman.
Que aí ele... Esse aí eu lembro, que ele encosta no cantinho lá, que ele... encosta na parede e sai e sobe pela escada. Mas eu não tô associando outro filme.
Todo Mundo em Pânico tinha isso.
Ah, tá, entendi.
Todo Mundo em Pânico é um futuro distópico também, né?
É verdade, é o Big Brother.
Agora, em compensação, como vocês estavam falando, por exemplo, do Admirável Mundo Novo, aquilo é claramente o mito da caverna.
Ah, é verdade.
É o que vocês acabaram de falar. Por que que a pessoa ficou infeliz? Porque ele foi ler alguma coisa diferente, porque ele abriu os olhos, porque ele encontrou alguma coisa fora da caixinha. Todos eles estavam acostumados com uma realidade que não tinha porquê, não tinha quem fizesse eles pararem de pensar e refletir sobre como seria uma vida sem aquilo. Eles não tinham o porquê fazer isso.
Cara, eu nunca tinha pensado nisso do mito da caverna, cara, e faz todo sentido, né? Eu acho que é por isso que o livro O Admirável Mundo Novo, ele tem tanta essa coisa de essa reflexão, né?
Para conhecer mais, leia Imagens da Organização, de Gareth Morgan, capítulo 7.
Sobre o que a Thaís falou, recentemente saiu Nerdologia, se eu não me engano, Nerdologia, ou foi o podcast que eu ouvi, que falou exatamente o seguinte, que era sobre a mentira. Que a criança, quando ela é muito pequenininha, ela não tem uma noção de como funciona a mecânica social. Por exemplo, quando ela fala com você, ela espera que você saiba exatamente aquilo que ela tem acesso. Se ela falar contigo pelo telefone, ela vai se referir a alguma coisa como se você também estivesse vendo aquilo. Porque na cabeça dela ela não consegue distinguir essas coisas. E quando ela toma ciência de que a realidade dela é diferente da tua, dependendo das condições, é que ela descobre a mentira e ela passa a usar isso como uma ferramenta, entendeu? Antes disso ela não consegue, ela não tem o dom da mentira até ela perceber isso. E é mais ou menos o que vocês colocaram aí sobre essa caverna. Entre aspas, se você não tiver aquela expansão de mente, você acaba não se deixando levar.
É, na verdade isso... Nossa, perfeito. Isso na psicanálise, na verdade, não sei se vocês já chegaram a ter contato com alguma coisa disso.
Uhum.
Mas ele tem assim, tem as fases que todo mundo passa. Você passa, pra você ser uma pessoa considerada, vai, entre aspas, normal.
De pé, é normal.
Exato. Mas assim, todo mundo passa por algumas fases. E as pessoas têm assim, já de... desde os primórdios, a gente tem a necessidade de ficar em sociedade, mas a sociedade que você está inserido e o normal para aquela sociedade tem muito a ver com o meio que você foi criado. Por exemplo, eu tive os professores na pós de psicanálise que alguns deles, na época que ainda existia manicômio, alguns deles cuidavam de manicômio e tinha uma ala infantil. O que era essa ala infantil? Eram coisas que as crianças meio que ditavam as normas porque elas
é
viviam.
É tipo Jardim de Infância.
Então, caraca, coisas que... É, mas assim, imagina que o Jardim de Infância é 24 horas. Então, coisas que pra gente talvez não fossem normal, pras crianças, elas ditavam as regras delas. Então, eu não sei se eu posso falar coisas nojentinhas aqui, se tem alguém com estômago sensível.
Escatologia tá batida nesse podcast.
Então, tinha um case que uma professora contou, que era assim, uma dessas fases que eu falei da infância, assim, você passa pela fase oral, que é quando você criancinha tá bem pequenininha, ainda tá colocando as coisas na boca pra ela descobrir as coisas, enfim. E aí tem, uma das fases é a fase anal.
Eu sou formado em pedagogia, eu posso atestar, é verdade.
Então, carteirada.
Uma carteirada.
É quando a criança aprende a controlar os instintos dela, quando ela aprende a fazer cocô na hora, não para de usar a fralda. Então isso pra criança é a primeira produção dela, é aquela primeira coisa de orgulho que ela fala, eu que fiz. Então imagina isso numa sociedade onde crianças dominam o ambiente.
Bancos de merda.
Elas usavam aquilo como um troféu.
Caramba.
E eu vou parar por aqui. Mas assim, dentro daquela sociedade, daquela... Mas aquilo era normal naquela sociedade, entendeu? Então só as pessoas que estavam de fora, que tinham noção de como funcionava o resto da sociedade, que elas não estavam inseridas, que elas estavam num ambiente completamente excluído, as pessoas que estavam de fora sabiam o que, que era isso. Sabiam que sabiam que assim, isso não é o socialmente aceito, ninguém entende. E isso não é o certo.
É engraçado isso, porque quando eu li o Admirável Mundo Novo, eu achava um absurdo tudo aquilo, né? E eu me identifiquei muito com o Selvagem, né, do livro, que é o cara que vive numa tribo e que conhece Shakespeare e tal. E eu senti uma angústia muito grande, achando que aquela sociedade estava toda errada, assim, mas a moral da história é que, tipo, cara, se você cria uma sociedade totalmente diferente, totalmente nova e tal, e você tenta se colocar dentro dessa sociedade, você nunca vai conseguir se encaixar naquilo, né? Então a moral da história é que, tipo, o Selvagem era o cara que tava fora daquela civilização e ele não conseguia entender que aquilo ali funcionava, cara. Eu acho que é a mesma vibe que você falou aí sobre os manicômios, as crianças e tal.
Apenas um gás. O Arthur C. Clarke, quando ele fez a trilogia dele, né, 2001, 2010 e 3001, ele pensa muito no ser humano, de uma certa forma, ultrapassando, né, a gente chegando no novo limiar. Então, isso eu acho muito interessante. Eu acho que, assim, ele não é uma... Por exemplo, tudo bem, ele estava pensando que em 2010 a gente já estaria chegando em Júpiter, né, mas não é o que aconteceu, ok. Mas eu acho que, assim, a longo prazo, eu acredito que sim, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ter que fazer alguma coisa fora da Terra, cara. Seja por excesso de população, seja porque a gente vai ter que criar colônia, seja porque a gente vai acontecer o que aconteceu no Wall-E, alguma coisa vai acontecer que a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, da nossa casa aqui, o planeta Terra.
O Wall-E é muito bom, cara.
O Wall-E é o tipo de coisa que eu não duvidaria. Do jeito que as coisas estão.
Sim, eu já utilizei o Wall-E em sala de aula pra trabalhar assuntos de ciências e é muito legal.
Eu já utilizei o WhatsApp pra chamar a atenção de uma amiga que tava na minha frente. Igual o Wall-E.
Caraca.
Que isso?
Eu quero falar do Eu Robô. Eu fiz. Eu cometi o erro de assistir o filme e pensar, é aquele filme mais ou menos. Pô, aí quando fui descobrir o livro, eu percebi que, cara, o filme só carrega um nome, assim, só.
Ele é inspirado num conto, acho que de duas páginas. Tem o Eu Robô, eu li faz muitos anos. É o Fundação que é o melhor.
Fundação é foda mesmo. Fundação
é porque ele trata um pouco assim. Pouca gente sabe, mas o Isaac Asimov, ele também fez fantasia, né? Os primeiros livros dele foram de fantasia, até que ele se encontrou na ficção de robôs, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que ele bolou um sistema, ele pensou fora da caixa. Ele não pensou no robô como cópias dos humanos. Ele pensou em coisas que... sabe quando ele pensou além? Ele é um tipo de autor que ele deu um passo seguinte, porque a forma como ele construiu as leis da robótica, hoje, serve de discussão filosófica das pessoas que fazem, trabalham com inteligência artificial. Então, cara, não é que ele sabe aquela profecia autorrealizável? O cara teve uma ideia tão boa que as pessoas usam ela como base de tecnologia real.
Sim, sim. E também tem todo um lado filosófico, cara. Tipo, novo, assim. Tipo, uma nova forma de se pensar sobre. Porque, putz, por exemplo, pegando aqui um dos contos que tem lá, que é que um dos robôs tenta descobrir a origem das coisas e ele chega à conclusão de que a forma como a gente enxerga as coisas é errada. Porque uma coisa inferior não pode gerar uma coisa superior. Ele se achava superior ao ser humano, então ele não aceitava que o ser humano tivesse criado ele.
E o legal disso aí é que isso aí é pra bater com o pessoal de criacionista, né? Ele é um conto, ele fez um conto pra pegar o criacionista pelo pé, né?
Eu não consigo imaginar esse lance de o robô sem lembrar do Exterminador do Futuro.
Que é o robô mais agressivo, né?
Vamos falar sério, o Exterminador do Futuro, ele não é ficção, ele agora já tá se tornando realidade. Por quê? Não, os drones de batalha, que eles são do tamanho de aviões caça, eles já existem e eles já atacam alvos.
Eles já existem, realmente.
Hoje em dia tem uma pessoa atrás do manche lá na base, mas já tem uns que eles vão ser semi-autônomos. Já estão chegando no nível de semi-autônomo. Então, assim, não sei se está muito longe, principalmente aquele... quem assistiu o novo Robocop, aquele aviãozinho que o cara, ele decidiu o alvo na hora.
Ah, o Padilhocop.
Eu não sei. Mas, por exemplo, no caso do Robocop, ele foi, chegou lá e quando ele terminou de assinar o contrato, chegaram pra ele, mas tem que ser pra 13 anos. Ferrou. entendeu? Ferrou. E aí, aquela história. O que era um sonho você realizar virou um pesadelo pra você conseguir entregar, né? E aí, por quê? Porque eles queriam fazer boneco pra vender.
Você está ouvindo Apenas um Cast.
O Rodrigo, ele puxou lá no início um assunto até que interessante, que é as coisas que foram, entre aspas, previstas e que estão acontecendo hoje em dia, né, no caso.
O que a Thaís falou no começo da questão da teletela lá do 1984, que eles tinham sistemas de monitoramento. Só que assim, cara, o que ela abordou também sobre as coisas que me são sugeridas, elas convergem e tal... Isso aí, na verdade, nem me incomoda, assim. Acho que o que é mais preocupante, pra verdade, não é a publicidade que a gente vai receber. É o fato das pessoas, por exemplo, armazenarem fotos comprometedoras ou conversas que também comprometam a pessoa. E isso, a gente, entre aspas, confiar que vai ficar sigiloso. Porque, na verdade, obviamente, isso vai parar em algum lugar, cara.
Pra isso tem Snapchat.
Mas olha, Mato, sabia que uma das profissões do futuro, eu já vi isso em várias revistas falando, vai ser esses caras que eles vão apagar dados na internet.
Mas já existe.
Vão existir esses caras, vai ser tipo os Erasers.
É? Não, existem empresas pra isso. Não sei se vocês já ouviram falar da Gimlet Media, que é a empresa que fez o startup. E ele é um programa que ele faz tipo storytelling e ele fala sobre tecnologia, é o foco deles. Então eles contam vários casos e um dos casos é de uma menina que ela foi super famosa numa época e ela tinha uma webcam, enfim, daquelas épocas que a webcam foi fundada e as pessoas achavam que era super legal e deixavam uma ligada 24 horas no quarto e ela deixava... Enfim.
Já tô imaginando o final da história.
Beleza. Não, e na verdade ela contratou gente, não sei se foi essa menina ou se foi uma outra, eu sei que tem um caso de alguém que contratou gente pra limpar todo o nome da pessoa na internet, porque o nome acabou ficando sujo por alguma coisa, ou fizeram alguma coisa de sacanagem, e tem empresas especializadas nisso. Tem gente que é uma boa pessoa e aconteceu uma coisa ruim, e o nome da pessoa ficou super difamado na internet por uma coisa que nem é culpa dela. E também tem aquele tipo de pessoa que não é uma pessoa legal, mas quer limpar a barra e as pessoas têm que rever o marketing pessoal desse indivíduo para meio que, entre aspas, reprogramar a internet só com coisas boas dela. Então, porque depois...
Que é o mote da rede social, né? Que você vai mostrar só a parte boa da sua vida.
É, mas mesmo assim, mesmo na rede social aparecem as coisas... As fotos que seus amigos te marcam.
Verdade.
Isso só me lembra o lema do partido. Quem controla o passado, né?
Controla o futuro.
Exato.
A gente teve nesse ano de 2015 uma data memorável, né? Que foi o ano que o Marty McFly vai pro futuro. E foi uma coisa, todo mundo ficou falando sobre isso, sobre o dia que ele ia voltar, e rolou até flash mob de quando ele voltou. Tem gente que inventou até o skate voador do cara e tal.
É que não é o skate voador, enfim.
Não é o hoverboard, né?
É, whatever. Não, tudo bem, tudo bem.
não é o hoverboard. Não é o hoverboard.
A única coisa que saiu, acho que foi o tênis da Nike.
É, eu ia falar do Back to the Future.
Não, o tênis da Nike que eles lançaram comemorativo, 4 mil unidades.
É, mas ele não é exatamente. Ele não se adapta ao seu pé direitinho, ele só se amarra.
Sim, sim, exato.
Mas por um botãozinho.
A Pepsi lançou, né? Aquela Pepsi deles lá, estilizada.
Que é o clássico, né? Eles falam que é o sabor clássico, né? Acho que era um negócio assim.
Não, eu tô pensando, na verdade, na Pepsi, do sabor que ela tinha dos anos 80, de quando foi fundado, de quando foi lançado o De Volta ao Futuro. Porque, teoricamente, as coisas melhoraram pra ela ter uma competitividade com a Coca. Bem que a competitividade com a Coca, aqui, a Coca é muito maior, mas...
Então, o que aconteceu, o que não aconteceu do De Volta pro Futuro? E por que o futuro hoje é mais legal ou menos legal do que o De Volta pro Futuro? Isso eu queria saber, a opinião de vocês.
O que eu lembro, né? Tipo, ele tem um tablet na mão. Isso eu sei que ele tem. É, o 3D existe, embora não seja daquele efeito que eles fizeram. Continuidade de filmes absurdo, tipo, que era Tubarão 29, alguma coisa do tipo. Que agora a gente já tem filmes aí com 9 continuações, né?
Tipo Rock Balboa.
Não, exato. Não, então, tem essas coisas aqui. Eu até perdi a linha do raciocínio aqui, ó. Ó, outra que ele tem aqui, eu até abri pra ver. A Ford inventou, fez um brinquedinho lá pra imitar o negócio, né? O capacitor de fluxo. Não, isso aqui. Eu tô olhando aqui. Eu tava olhando pra ver se tinha mais alguma coisa que eu tava lembrando aqui de bate-pronto, mas não.
Então, tem as publicidades, tem as propagandas, na verdade, que elas se adaptam ao público, que isso já é feito há tempos, sabe? Quando, por exemplo, o Marty tá passando na praça do filme 2, quando ele tá lá na praça, não, no futuro, que ele tem a holograma do tubarão que o ataca. Isso é uma publicidade feita pra ele naquele momento, sabe? Existe isso. Lixo reciclável, que era uma coisa que mal se falava nos anos 80. E usar de uma forma ecologicamente consciente, por exemplo.
Aqui, ó. Caramba, olha só, monitor de tela plana, videoconferência, sensor de movimentos, o tablet eu já tinha falado, e pagamento móvel.
É, projetor também.
É, biometria. Biometria não tinha nos anos 80.
Videogame sem joystick.
É, que pra eles era coisa pra criança. Um videogame com joystick. E outra coisa também.
Roupas vestíveis.
Outra coisa também é a velocidade de informação. Que é uma das coisas mais marcantes do De Volta pro Futuro 2. Que é, por exemplo, quando acontece a prisão daquele grupo de delinquentes, enfim. Que já tá, na hora o Doc Brown pega o pseudo celular dele, o que seria tipo o nosso smartphone que ele tá na mão. E ele verifica e a notícia já tá online. Então, assim, são aqueles cidadãos repórteres que fazem isso atualmente, os youtubers e os bloggers, que a pessoa acontece um acidente na sua rua, você já tá lá filmando, colocando no Instagram, colocando no Facebook, escrevendo no blog.
Isso aconteceu com o Ulisses na época que tava tendo aquela época política. Isso! E o Ulisses falou muito do pessoal que tava lá para ficar fazendo cobertura real da situação.
Nossa, tem um monte de coisa muito legal que, às vezes, eu fico pensando como, até como o Beaumont citou antes, se não era uma daquelas previsões que as pessoas se inspiraram pra fazer, entendeu? Tipo, o filme foi lançado nos anos 80, 90 e agora algumas pessoas se inspiraram em tecnologias que foram faladas em filmes.
Você quer ver uma coisa que aconteceu?
Google Glass.
Não, nem isso. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, Star Trek, tem uma quantidade de que eles acertaram de previsões, assim, de objetos. E algumas coisas foi porque o Star Trek existia. Tipo aquele celular StarTAC. StarTAC foi feito porque a pessoa que desenhou era fã de Star Trek. O design dele. Ele era pra ser aquele comunicador da série clássica.
O design dele?
É, o comunicador.
Puta tipo... merda, aquilo não me era estranho, cara. Caraca,
o que da massa. Série clássica não tinha ainda. Aquilo foi feito depois, a porta com sensor. Por exemplo, até coisa simples.
Apenas um cast.
Até agora, que a gente começou falando dessas inovações e tal, né? A gente falou bastante coisa, a Tata veio com uma lista aí e tal. Só que eu queria saber, tudo bem, na parte das coisas, dos objetos, das tecnologias, beleza. Agora na parte social e comportamentos, por exemplo, no futuro, eu tô pegando uma frase que não tem nada a ver com o contexto, mas é uma coisa que eu vi naquele filme Transporting. Então, a hora que ele vai na balada e ele é meio que narrado o filme, o cara contando a história da vida dele, ele fala: no futuro não haverá nem homem nem mulher, seremos todos gays. Ele fala uma parada assim, né? Ele comentando e tal. Por aí, né? E passou um tempinho, eu tô vendo que, cara, tá cada vez mais.
Ela já apontava pra isso há muito tempo. É uma coisa que aqui no Brasil a gente, até por ser latino, a gente tem uma cultura mais machista, demorou mais pra chegar, cara. Então, assim. É, pra eles lá, ele tava olhando. Basta você ver o seguinte: não sei se você lembra aquele diário de Bridget Jones.
Aham.
Lembra que ela comenta do melhor amigo? Ah, ele era cantor e não sei o que, não sei o que. E era gay. Ela dá umas pinçadas. Se você for ver outros filmes ingleses, outras coisas, isso já era uma realidade na época. Eu até lembro, tem uma amiga minha que foi morar lá um tempo. E ela namorava dois caras ao mesmo tempo. Era um negócio normal pra eles. Tipo, os dois sabiam, sabe? Tipo, eles sentavam os três na mesa pra tomar uma cerveja. Numa relação do Brasil, você não ia pensar nisso, cara. Você não ia pensar, tipo, tá todo mundo levando na boa.
Ah, não sei, cara. Acho... Em Ipanema, Poço 9, isso é normal, mas tudo bem.
Mas é que eu acho que não é assim, que agora existem mais. Não, sempre existiram, sempre existiu um monte.
Isso,
sempre...
isso.
É, isso. O negócio, a diferença...
Vai pros gregos, lá pros romanos, cara.
Exato. A diferença é, se você pega, por exemplo, uma época, não sei se vocês viram, por exemplo, aquele filme do Jogo da Imitação, onde pessoas que tinham assumiam, na verdade... Sim, uma sexualidade diferente do padrão da época, que é a sociedade machista, heterossexual, enfim, qualquer pessoa que assumisse qualquer coisa diferente disso, existiam leis para proibir isso. E, não, e existem até hoje, gente, países que não assumem.
Na Inglaterra, século XX.
Então não é que existem mais pessoas LGBT. A diferença é que tem mais pessoas que estão conseguindo ter essa liberdade para
sempre existiram.
Quer ver uma coisa? Depois da Segunda Guerra, o único país que reconheceu o casamento homossexual foi a Alemanha Oriental. Foi a Alemanha Oriental. Na União Soviética permaneceu proibido, tanto que vocês veem até hoje como é que o Putin está tratando a questão homossexual lá. Vocês viram em Cuba. Cara, para mim é uma coisa, a coisa mais assim, triste, por exemplo, eu tenho formação lá, minha formação lá atrás é de esquerda. Então, eu gostava do Stalin, do coisa. Meu avô era Neline porque ele não. Não pode ser escrito Lenin. O meu avô, por parte de mãe, era pra ser Lenin, o nome dele. Então, tipo assim, desde dentro de casa, meu tio avô fundou sindicato, um monte de coisa. Mas, então, eu gostava muito aí fui atrás dos meus ídolos de esquerda. Aí fui descobrir que, por exemplo, o Che Guevara era assassino. Era um assassino de homossexuais, cara. E aí, hoje em dia, você vê que tem gente que é homossexual e que anda uma camisa do Che. É que nem eu estivesse assistindo um judeu andando com a camisa do Partido Nazista. Entendeu? É um negócio mais ou menos assim.
É como na faculdade que eu fiz, que o pessoal fazia administração numa faculdade paga e muito cara e andava com a camiseta do Che, com o carro importado que o pai deu.
Exato, é hipocrisia, né? Tipo, a gente estudar é sempre importante nesse sentido, porque você vê essas coisas, as pessoas, elas pegam o símbolo sem entender a compreensão, elas não têm a compreensão original daquele símbolo, elas reinterpretam.
Eu queria falar também o seguinte, não tô dizendo que eu concordo com isso, nem tô afirmando isso, eu quero só jogar essa bola pra cima pra me rebater. Me parece o seguinte, quando a sociedade avança, progride bastante, ela tende a essa questão sexual diferenciada. Que, por exemplo, tu pega os gregos, os caras chegaram no ápice, tipo, a sexualidade deles era totalmente libertina, assim.
Putaria.
E se tu falou do pessoal oriental aí também, eu lembro dos japoneses, cara. Eles têm uma relação muito forte com isso também.
Você tem uma... Imagina uma sociedade que você... A casta superior, ela se libertou de todos as amarras que tinham, necessidades, etc. Tá bom. O que esse monte de gente vai fazer? Tem gente que vai gastar o tempo escrevendo, tem gente que vai gastar o tempo filosofando, tem gente que vai começar a praticar coisa sanguinolenta, tipo, vai fazer o coliseu pros escravos e os pobres se matarem. Tem gente que vai tornar o sexo um instrumento de adoração, porque é o prazer pelo prazer. Cara, isso, claro, toda sociedade que chega num ápice lá, acontece isso. Se você for ver lá na Idade Média, aconteciam também. É que não poderiam ser escritos lá, senão você ia... Por exemplo, imagina um Lord Byron, por exemplo, né? Entendeu? Já acontecia, é o que a Tata falou. Isso sempre aconteceu. Só que tem um momento que, por exemplo, vamos falar, a estética religiosa não deixava. Então, se o cara se assumisse homossexual... num período de caça às bruxas lá na Inquisição. O que que aconteceu com o cara?
Não, é que eu fico pensando, na verdade, no contexto histórico disso. Porque agora é muito fácil a gente falar, porque Roma Antiga, Grécia Antiga, e era tudo uma perversão e tudo. Mas será que era mesmo? Porque existiam leis até para isso. Era uma sociedade que também tinha as normas dele. E aí a gente tem uma ideia, por exemplo, da Idade Média, com aquela Idade das Trevas, como ela é conhecida, como uma coisa que era tudo santo, tudo purificado, mas essas últimas semanas saíram na internet umas ilustrações, gravuras de como era o sexo naquela época e de o que era considerado sexo naquela época. Então, coisas que hoje nós consideramos sexo, não, pra eles não era.
Ó, quer ver uma situação que é falada assim? Ninguém fala, mas, por exemplo, tipo, cavaleiros, aí tinham lá os pajens lá, os pajens que eles iam acompanhando uma guerra, os pajens lá serviam sexualmente seus mestres, cara. Era um negócio assim, era um negócio que assim, eu não posso levar mulher, vai você, né? Infelizmente acontecia isso. Você vai lá, por exemplo, vai falando. Aí vocês.
Quer dizer que os caras chamassem de escudeiro, era xingamento.
Os espartanos, dentro de uma mesma. De um grupo militar, lá, eu não lembro qual o nome do grupo, era 5, 6, não lembro quantos. Era incentivado os carinhos, a homossexualidade entre eles, o sexo entre eles, pra eles se cuidarem mais.
Pra eles terem um vínculo maior.
Exatamente. Era uma tática de guerra. Era uma tática de sobrevivência, porque você ia se importar mais com a pessoa com que você estava do lado. Então, assim, a nossa moralidade, não adianta a gente olhar pro passado ou olhar pro futuro com a nossa moralidade.
Qual será a visão que daqui a 1000 ou 2000 anos, de repente, alguém vai ter da nossa sociedade? Provavelmente alguém vai achar que a gente... É, porque nós éramos bárbaros e super libertinários também, sabe? Que nós éramos o mundo da putaria e que, ao mesmo tempo, nós éramos super socialmente atrasados, cheios de preconceitos e... Então, será que a visão que a gente tem dos outros povos mais antigos não é uma visão deturpada, que é muito diferente do que realmente era a vida naquela época?
Eles vão abrir uma rocha lá, vai estar lá o DVD do Rio Babilônia, né?
vamos falar o seguinte, até o início do século, se o cara fosse tipo um emo, uma pessoa emo, que o cara é heterossexual, mas ele é todo sentimental chorão. Se ele fosse no início do século 20, ele ia ser espancado, escorraçado, chamado de afeminado e outras coisas.
Não precisa disso, dá 10 anos atrás a gente ia fazer.
Com gosto, né?
A diferença é que, por exemplo, vamos falar assim, eu sempre pego história dos mais velhos e coisas que aconteceram, e hoje você não acredita que aquelas coisas aconteciam na época. A gente também tem que parar um pouco e olhar, falar, pô, essas pessoas que, né, do nosso caso aqui, elas pensaram no futuro de um jeito, com seus preconceitos também. Foi muito, tirando o Asimov, que olhou um pouquinho mais fora da caixinha, a maioria deles olhou para fazer uma anedota do presente e olhou o futuro, né? E a gente também, a gente às vezes olha o passado e tenta ver os nossos valores aqui e não encaixa, né? A gente olha e fala, putz,
Não faz sentido pra gente. E talvez, que nem vocês falaram, que nem a Tata falou, daqui a pouco não penso nem daqui a 3 mil anos. Pensa o pessoal que dá de filhos e netos nossos. Já pensou essas pessoas olhando pra gente e falando assim, ai, tipo assim, vovô ficava na frente de uma tela, tipo, falando com outras pessoas. Ai, por que eles não usavam contato neural? Sei lá, pra eles, que já nasceram nessa tecnologia, eu tento explicar pra minha sobrinha tem 9 anos, eu tento explicar como que eu comecei a trabalhar com computador, pra ela aquilo lá, ela ri, cara. Just a cast.
E, na verdade, todas essas obras que a gente falou até agora, elas tiveram um contexto. Então, sei lá, as duas primeiras que a gente falou de 84, do George Orwell, que foi escrito em 1949, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, em que a gente tinha lá um Stalin lá e tinha essa coisa toda acontecendo. E o Admirável Mundo Novo foi escrito pelo Aldous Huxley, que era, bom, um filho da nobreza inglesa. Ele estava justamente criticando aqueles ideais vitorianos, quando ele fala de sexo, de drogas, de libertinagem e tal. E assim como o Asimov também, ele escreveu num contexto e tal.
Eu ia falar de um seriado, que a gente acabou de lançar um episódio, por sinal, no PQPcast sobre ele, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um seriado chamado The Man in the High Castle, que foi baseado inspirado na obra do Philip K. Dick, que a proposta dele é o que teria acontecido se, ao invés dos aliados ganharem a Segunda Guerra Mundial, se o Eixo tivesse ganho a guerra. Então, assim, não é nesse contexto desse seriado, não é a Alemanha que é dividida. Os Estados Unidos são divididos para os dois grandes vitoriosos da Segunda Guerra, que são a Alemanha e o Japão. Então, tem uma barreira no meio dos Estados Unidos, dividindo império, como é que eles chamam lá? Grande Império do Reich, Império Estendido, Império Americano do Reich. E
Great
também
Last Reich. Hã? E Japanese Pacific States.
Yeah. Desculpa, E nesse contexto, algumas tecnologias foram super desenvolvidas. A indústria bélica, por exemplo, se desenvolveu muito, mas outras coisas não. Porque aí você pega o contexto social. Por que isso aconteceu na obra? Porque quando a Alemanha e o Japão perderam a guerra, eles precisaram se redescobrir, muitas coisas foram proibidas. O contexto social dos países, eles foram completamente influenciados pelo país vitorioso que foi os Estados Unidos. Exércitos de ocupação e essas coisas. Então, por exemplo, toda a tecnologia japonesa. O Japão precisou se redescobrir, se reinventar, eles precisaram se recuperar de todo aquele contexto de derrota deles. E eles tiveram uma...
Conseguiram fazer algumas décadas e o que o nosso país tenta fazer em 70 dias.
Exato, mas se eles tivessem ganho a guerra, por exemplo, que é uma das coisas que o seriado fala, na verdade, é bem um contexto subliminar ali. Mas eles talvez estivessem estagnados em uma posição confortável e não teriam desenvolvido algumas das coisas. Então essa é uma distopia bem interessante pra pensar.
É engraçado, né? Que é uma Guerra Fria diferente. Um contexto totalmente diferente. Que legal, cara. Eu vou querer ver essa série depois. E o contexto por trás de Volta pro Futuro? Por que o livro era assim? O filme era assim? O que tá por trás desse filme?
Uma das coisas que fala é que o autor, ele teve a ideia quando ele tava vendo o livro de fotos, daqueles livros de fotos americanos, os Facebooks, né? De classe, do pai dele, e viu que o pai dele, tipo, era líder de classe. E ele lembrou que ele detestava o líder da classe dele. E aí ele ficou pensando, caraca, será que eu vou gostaria do meu... Se eu convivesse com meu pai, eu gostaria dele? Será que eu gostaria dele? Será que eu teria empatia por ele? E aí, essa foi a premissa inicial. Tanto que o De Volta pro Futuro, a grande diferença dele pros demais filmes é que a história dele é uma história de família. O Marty McFly, ele não vai cuidar do presidente dos Estados Unidos, não vai salvar o universo, não vai desviar o meteoro dos dinossauros, não. Ele vai cuidar da história dos pais dele e da relação dele com o Doc Brown. Então, ele é uma relação primeiro de família e depois de amizade. E ele não trata o tema, o pano de fundo é o De Volta pro Futuro. Ele é um tema sobre amizade e família.
Nossa, eu ia falar muito isso.
Eu acho que ele é um filme com cara de Sessão da Tarde mesmo, assim. Ele não é aquele filme cabeçudo que vai filosofar... Claro, dá pra filosofar sobre ele, mas o foco principal dele é esse. O esforço do filme não é voltado só pra ele.
Pois é.
Mas também tem aquele negócio de Volta ao Futuro. Ele tava num momento que muita gente tava falando de futuro. Muita gente tava tentando pensar em outras alternativas e como seriam, outras tecnologias. Então também tem esse viés.
É, mas assim, a gente vê os Jogos Vorazes, por exemplo, que é uma crítica a esse lance do Big Brother, das redes sociais, da ostentação mesmo, né? E do preço dessa ostentação, que é a escravidão de certas pessoas, a guerra, né? Então a gente vê que na verdade, todos esses livros, eles foram escritos com algum tipo de contexto, né? Foram escritos com algum tipo de pensamento, de uma crítica da sociedade que escreveu esses livros, né? Como eu tinha falado do George Orwell, estava criticando o mundo bipolar que estava nascendo, o Aldous Huxley estava criticando os ideais vitorianos e, na verdade, a ideia de você fazer uma distopia é tentar entender que merda que vai dar se as coisas continuarem do jeito que estão, na verdade.
Que nem o Ali, que foi citado mais cedo.
Sim, assim. Sim, sim, é verdade.
Aquela ali é uma parada que eu considero totalmente possível, cara. Até porque os esforços que são feitos para evitar isso não são suficientes frente ao problema que ainda está acontecendo.
Então é isso, gente. Muito obrigado, Tata. Muito obrigado, Rodrigo, por terem participado de hoje. Vou deixar vocês aí darem um jabá de vocês. Fala aí, Tata.
Bom, gente, vocês podem me encontrar lá no De Porquê para PQP, o PQPcast, no www.pqpcast.com. A gente também está no Twitter, no @PQPcast, ou você pode me encontrar no meu perfil pessoal, que é o Tata, com H, _Finotto, com 2 T's. E no PQPcast a gente também tem a página no Facebook, De Porquê para PQP, e o grupo que nossos ouvintes criaram, que chama Ouvintes do PQPcast, que sempre tem umas novidades, algumas coisas de bastidores por lá também. Obrigada pelo convite, adorei muito. Apesar de ter sido muito de última hora, eu adorei gravar. Pra caramba.
Essa é a vibe do nosso podcast.
Assim que é bom.
E você, Bamondes, fala aí.
Muito obrigado aí pelo convite do Sebs aí, Sebastian, prazer em conhecê-los. Lá no Confiante, que é com I, confiante.com.br, você pode ouvir algumas coisas sobre empreendedorismo. É, lá eu tô falando sério. É, não tô rindo, é mais raro eu rir lá, mas são assuntos interessantes. É, tem assuntos sobre empreendedorismo ou terceiro setor também, para quem quer fazer algum projeto social, cola lá. É, caso queira seguir no Twitter, tem o @Bamondes, que é o meu perfil pessoal, ou o perfil do Cast, que é o @ConfiantCast. Um grande abraço, muito obrigado.
E agora a gente tem um impasse, sabia?
Porque... É, isso que eu ia falar. A gente tem um impasse.
Vai lá.
Porque é o seguinte, a gente tem uma tradição aqui, desde o século XX, nesse podcast, que é o seguinte. Quando a gente tem um convidado, o convidado escolhe a música que vai encerrar o podcast.
Ai, meu Deus, que responsabilidade.
Dois convidados, então vocês têm que decidir aí qual que vai ser a música que vai encerrar o podcast de hoje.
Damas na frente.
É, não necessariamente.
Não necessariamente tem que ter a ver com o assunto, é um gosto pessoal.
É uma coisa que vocês gostam, que vocês queiram que o mundo conheça também, entendeu?
Decide aí.
Eu?
É, não, se por mim faria aquela do De Volta pro Futuro, mas...
Ah, não, pode ser também. Eu ia falar o Devil's Dance Floor do Flogging Molly, mas De Volta pro Futuro deveria ser o fim desse episódio.
Tema principal de Volta pro Futuro?
Então vai.
Então é isso, galera. Falou, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. E é isso aí. Sobe o som, vamos ouvir De Volta pro Futuro, tema principal. Falou, galera. Tchauzinho.
Falou, pessoal. Valeu, abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, beijo da Tata.
Tchau.